Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta terça-feira, 17 de outubro, hoje, com bastante frio, 13 graus na capital americana. Eu sou Álvaro Lugier Andrade e vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola na segunda hora. No entanto, teremos notícias dos demais países da língua portuguesa e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade: ataque dos talibãs deixa 33 mortos e mais de 150 feridos no Afeganistão. Coligação internacional e aliados anunciam recuperação de Raqqa, no Iraque, anteriormente controlada pelo Estado Islâmico. Vice-secretário de Estado americano admite conversas com a Coreia do Norte, mas, no entanto, a Coreia do Norte adverte uma guerra nuclear pode irromper a qualquer momento. Na primeira meia hora, estaremos dedicados a Angola neste 17 de outubro, dia em que, em 1777, os norte-americanos venceram a Batalha de Saratoga na Revolução Americana. Quanto aos títulos para desenvolver nos próximos minutos, secretário municipal da UNITA em Cambundi Catembo, Eduardo Monteiro Cachimbimbi, foi encontrado morto ontem no terreno baldio do autódromo daquela circunscrição a sul de Maranja.
Mais um luto no seio do partido, menos um quadro.
Presidente angolano extingue órgão que, para o ativista e jornalista Rafael Marques, apenas serviu os filhos de José Eduardo dos Santos.
Que imagem é que o Brasil deu a Angola, que gastava 100 milhões de dólares por ano, mas fez muito para encher os bolsos da José dos Santos e Coriandu.
Nesta emissão ainda falaremos da eleição de Angola para o Conselho dos Direitos Humanos, das Nações Unidas e as posições do Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania e ativistas sobre o setor. Na UIL arrancou o julgamento de 7 elementos da UNITA acusados de crimes de roubo e ofensas corporais. A polémica em torno da transmissão não dos debates parlamentares. E no UIJ, pais começam a retirar filhos das escolas públicas devido aos desmaios das alunas. Mas vamos agora às notícias que marcam a atualidade. As forças da Síria Democrática, uma aliança armada liderada por milícias curdas, atacaram hoje e anunciaram também que controlam totalmente a cidade de Raqqa, mas sem confirmar o fim da presença do grupo extremista Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que as forças da Síria Democrática, que contam com o apoio da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, dominam toda a cidade depois de terem conquistado o Estado Municipal e as suas imediações, o único reduto onde ainda havia presença do Estado Islâmico. Pelo menos 3.273 pessoas morreram, das quais 287.000 eram civis, durante os quatro meses da ofensa contra o Estado Islâmico. Uma bomba e homens armados pertencentes ao grupo terrorista Talibã atacaram um quartel de polícia no Afeganistão hoje, deixando 33 mortos e 160 feridos, no mais letal de uma série de ataques pelo país. O ataque teve como alvo um centro de treinamento policial anexo ao quartel-general de Gardes, na capital da província de Paktia, e acredita-se que o número de mortos deverá aumentar. Ao menos 5 agressores também morreram. Outro atentado deixou 28 mortos em Ghazni, uma ofensiva também dos talibãs. O aumento das desigualdades e falhas na proteção dos direitos das mulheres, em especial as mais pobres, são grandes ameaças ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o novo relatório do Fundo de População das Nações Unidas, divulgado hoje. Em mais de 140 países analisados, as mulheres enfrentam desigualdade não apenas financeira, mas especialmente na saúde e na garantia de direitos sexuais e reprodutivos, o que acarreta consequências em praticamente todos os sentidos. O vice-presidente do Quênia desafiou o líder da oposição, Raila Odinga, a participar na eleição presidencial do próximo dia 26 para dar legitimidade ao ato. William Ruto fez o desafio no encontro com a Associação de Correspondentes Estrangeiros da África Oriental em Nairobi. Ele acusou Odinga de estar a fugir de uma derrota humilhante. Ruto disse que O líder está à procura de desculpas.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E quando são 13 horas e 5 minutos aqui em Washington, 18 horas e 5 minutos em Angola, começamos em Malanje, de onde nos chega a notícia do assassinato ontem do secretário municipal da UNITA em Cambundi, Catembo. Eduardo Monteiro Catindimbi foi encontrado morto num terreno baldio, junto ao aeródromo daquela circunscrição ao sul de Malanje. As investigações continuam, mas ainda não há nem detidos, nem suspeitos, como nos diz o Isaías Soares.
A vítima, de 43 anos de idade, professor de profissão, apresentava escoriações nos tornozelos, com sinais de asfixia e com uma pá sobre a caixa torácica, provavelmente usada pelos agressores. A conselheira da Liga da Mulher Angolana, na região, Maria da Conceição Manuel, disse não existir qualquer razão para o assassinato de um cidadão exemplar.
Eu ouvi da igreja, encontro as pessoas da corrida, viram a correr, porque ali o professor Eduardo morreu. É por onde eu também fui atrás, foi encontrei já o corpo lá estendido, ao lado da pista. Não tinha briga com ninguém, não discutiu com ninguém, não faz que só encontramos o corpo, não tem nenhuma coisa.
O segundo secretário municipal do Galo Negro, Ângelo Ernesto Chicomba, afirmou que a morte do seu responsável superior hierárquico é uma perda irreparável meses após as quartas eleições gerais no país.
É um dirigente que nunca ficou cansado, mas aconteceu na minha ausência. Eu saí anteontem e logo chego aqui pelas 11h30, encontro este catástrofe, mais um luto no seio do partido, menos um quadro.
O laudo médico apontou o estrangulamento como uma provável causa da morte, de acordo com o responsável do corpo médico na municipalidade, Afonso Agostinho Lumba.
Segundo o relator médico, foi encontrado algumas lesões porque a vítima apresentou a resistência enquanto estava a ser estrangulada.
As motivações que levaram ao assassinato do secretário municipal da UNITA em Cambundi, Catembo, Eduardo Monteiro Catindimbe, são desconhecidas, aguardando-se a qualquer momento pronunciamentos da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Locais. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Ainda há momentos falei com Isaías Soares em Malanje. Ela disse que não há desenvolvimentos novos. Daqui, talvez há 2 horas, a polícia irá emitir um comunicado e estaremos a acompanhar este caso. Entretanto, na Huila, começou hoje o julgamento de 7 elementos da UNITA acusados de crimes de roubo e ofensas corporais. Eles foram postos em liberdade em junho, sob o termo de identidade e residência, e hoje começou então esse julgamento, como nos conta mesmo à saída do tribunal o Teodoro Albano.
A primeira sessão de julgamento ficou marcada pela enchente verificada na sala de audiências. Os 7 elementos, em que se inclui o secretário municipal da UNITA em Chicomba, Gabriel Lucamba, são julgados quando estes aguardavam em liberdade sob termo de identidade de residência depois de 6 meses de prisão preventiva. O advogado da defesa, Augusto Samuel, que contesta a acusação, manifesta a convicção de que os seus constituintes vão, ao final do julgamento, acabar ilibados.
Pelos factos que ocorreram no terreno, a forma como foram capturados, a forma como foram detidos, em clamorosa violação da lei, penso que tem alguma tonalidade política. Não se pode tirar outra conclusão. A minha convicção é que não voltarão à cadeia.
Até ao envio deste despacho, ainda decorria o interrogatório. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Outro caso que também estamos a acompanhar, entretanto, Angola foi eleita ontem membro do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra. O mandato é para o período 2018-2020, sendo a segunda vez que o país integra aquele órgão. A primeira foi entre 2007 e 2010. Entretanto, em Luanda, o nosso correspondente Manuel José falou com o novo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, e com ativistas, enquanto Queiroz pede parceria com o governo, porque a luta é de todos. Os ativistas devolvem o pedido e consideram que quem exclui e afasta as organizações da sociedade civil é o executivo. Manuel José.
Falando a Voz da América, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, solicitou maior coesão entre os ativistas dos direitos humanos e o executivo na luta pelos direitos fundamentais e liberdades e garantias dos cidadãos.
Que é preciso corrigir e fazer ajustes e acertos no sentido de se trabalhar em verdadeira parceria. Mas às vezes parece-me que estamos em campos opostos, porque a parceria não funciona como tal. As instituições do Estado, e designadamente o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, têm que trabalhar em parceria com as organizações e estas têm que ter a consciência de que devem concorrer elas próprias também para o objetivo que é comum dos dois lados na parceria de salvaguardar de forma cada vez mais qualificada os direitos humanos que envolvem as liberdades e direitos fundamentais.
João Castro Freedom, defensor dos direitos humanos, diz que é geralmente o Estado o principal violador. Logo, deve ser ele a estender as mãos aos parceiros da sociedade civil.
O senhor ministro terá que passar da teoria à prática. Vamos ver se vai conseguir ser diferente da anterior gestão e estender a mão às organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil são anteriores ao governo, porque quem, durante a luta pela independência nacional, desenvolvia a política para a massificação, as defesas, eram as organizações da sociedade civil. Mas há um tempo essa para cá, começaram a ser tidas como rivais, para não dizer inimigas. Algumas, apesar que também algumas organizações da sociedade civil também excedem no limite das suas atuações.
Castro Freedom deixou uma sugestão ao executivo.
Tem que desenvolver o diálogo, porque sem o diálogo, se fecha no gabinete e esperar ir na União Africana, ir em Genebra, defender os relatores e com isso, não vai adiantar nada, porque quem trabalha em direitos humanos tem que ter uma espécie de caixeiro viajar. Tem que ir aqui, tem que ouvir dali, só isso é que lhe permite o know-how suscetível de sustentar os vários problemas bons e maus.
Tunga Alberto, outro defensor dos direitos humanos, diz que é o próprio Estado que comete as piores atrocidades contra os cidadãos no país.
Porque ainda cidadãos neste país, e não gozam nem a cidadania angolana. E vão falar daquelas populações que hoje estão maltratadas pelas instituições do Estado, através do terrorismo do Estado. Os direitos humanos nunca é incluído no orçamento do Estado.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E quando são 13 horas e 12 minutos aqui em Washington, avançamos com uma notícia que acaba de chegar nos Angola. A Polícia Nacional está a investigar a morte de 3 pessoas ocorrida em Luanda na sequência de uma troca de tiros entre grupos rivais no município de Viana. Não há muitas informações até agora, mas acredita-se que houve confrontos entre grupos de pessoas armadas, alegadamente rivais, e houve 3 mortos. Há uma investigação da polícia a decorrer e a qualquer momento podemos também desenvolver esta notícia, tanto aqui na emissão de rádio, como através das redes sociais e na nossa página na internet voaportugues.com. Entretanto, o Presidente da República, João Lourenço, determinou a extinção do Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, começando pela exoneração do seu diretor, Manuel Rabelais. O decreto presidencial transferiu todos os processos para a Secretaria para os Assuntos de Comunicação Institucional e Imprensa da Presidência. O Fernando Rodrigues tem esta notícia e também a reação do ativista e jornalista Rafael Marques, para quem o Gracima apenas serviu os filhos de José Eduardo dos Santos.
O mesmo decreto refere ainda que o Secretariado do Presidente da República para a Comunicação Institucional e Imprensa e o Secretário-Geral do Presidente da República devem tratar da gestão dos funcionários afetos ao extinto Gracima. Entretanto, o jornalista Rafael Marques diz que o Gracima se constituiu numa estrutura através do qual os fundos do Estado eram atribuídos aos filhos do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.
Nos últimos tempos, José Eduardo dos Santos fez da Angola uma propriedade privada sua. Praticamente entregou a propriedade aos filhos como herança. Então, João Lourenço tem pouco para governar, a não ser que tire das mãos destes meninos, como, por exemplo, o Gracima. Que imagem é que o Gracima deu a Angola, que gastava 100 milhões de dólares por ano? Mas fez muito para encher os bolsos da Tizé dos Santos e Coriandu, e uma série de consultores.
No discurso que pronunciou esta segunda-feira na Assembleia Nacional, o presidente angolano assumiu o compromisso de acabar com os monopólios, apontando o caso do fabrico do cimento, que é detido pelas empresas de Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Lourenço disse que vai submeter à Assembleia Nacional a aprovação da lei da concorrência por considerar que as imperfeições do mercado existentes na economia angolana, como os monopólios, têm consequências negativas na vida dos consumidores. Segundo Lourenço, em função desta concorrência desleal, os preços do cimento no mercado dispararam devido à paralisação de duas unidades fabris. O jornalista Rafael Marques considera que João Lourenço não pode agir de outra forma, sob pena de ser visto como uma extensão do consulado de José Eduardo dos Santos.
O que é importante como presidente, e eu penso que da próxima, deve fazer primeiro exarar os decretos e depois anunciar então as decisões que está a tomar, ao invés de anunciá-las antes, porque ele tem poderes para o fazer. Ele é o presidente, agora queremos ver o que é que vai fazer. Os grandes adversários e inimigos de João Lourenço não estão na oposição nem na sociedade civil. Estão dentro do MPLA.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. E continuamos em Luanda trazendo um assunto que temos aqui falado muitas vezes, porque tem sido um assunto recorrente na política angolana, na transmissão em direto pelos órgãos de comunicação social público dos debates parlamentares. Uma pretensão reivindicada há vários anos pela oposição que continua na ordem do dia, tanto por parte da UNITA como da Casa CE e dos demais partidos da oposição. O MPLA ainda não se pronunciou nesta legislatura, mas o assunto com certeza vai fazer correr muita tinta. Coca Mucuta.
Problemas técnicos têm sido chamados para justificar a não transmissão em direto das sessões parlamentares em Angola. Para os partidos da oposição, não há nada que impede a transmissão das referidas sessões e por isso vai ser mais uma vez tema de discussão para este ano legislativo. Segundo Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa CE e deputado da Assembleia Nacional, o maior problema era do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos.
Eram aquelas de natureza política que tinham a ver com o ex-presidente da República. Diziam que era adverso à transmissão em direto. Mas hoje, no novo ciclo político, espero que não haja nenhum impedimento. Mas tudo indica que teremos a transmissão em direto dos debates parlamentares, porquanto haverá eventualmente um aproveitamento político na sessão de abertura para este fato ser anunciado. Mas vamos esperar que, de facto, debates parlamentares venham a ser transmitidos em direto.
Alcides Sakala, porta-voz da UNITA e deputado da Assembleia Nacional, diz que o seu grupo parlamentar vai continuar a pressionar para a transmissão de debates em direto.
Tem um imperativo em nome da transparência, que estes debates sejam, portanto, transmitidos em direto, como já foi no passado. Mas perante a regressão que se viveu no país, esta excessiva centralização do exercício do poder fez com que este direito fosse coartado. Agora nós continuamos a pressionar para que efetivamente os debates sejam transmitidos em direto e assim toda a atividade parlamentar.
Entretanto, o politólogo Agostinho Sicato afirma que, caso se consuma a transmissão em direto dos debates parlamentares, só a democracia angolana sai a vencer.
Eu acho que haverá sim uma transmissão em direto dos debates à Assembleia Nacional. E será bom também para a democracia.
Lembro que o MPLA, na voz do João Pinto, vice-presidente da bancada parlamentar do partido, justificou na legislatura passada que não era a favor de transmissão dos debates para salvaguardar a integridade física dos deputados da oposição, uma vez que os deputados da oposição teciam muitos insultos e ofensas ao presidente da República, José Eduardo dos Santos, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
3:18 aqui em Washington. Dentro de 12 minutos estará aqui o Amancio Miguel para desenvolver notícias de Moçambique. Continuamos a acompanhar a questão em Mocimbo da Praia. De La Cama pronunciou sobre o caso. Cabo Verde, Fórum Mundial de Desenvolvimento Local. Em São Tomé e Príncipe falaremos sobre o desastre do meio ambiente e ainda analisaremos a política americana e também internacional. Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também na internet, no nosso site voaportugues.com ao vivo. E siga-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no Snapchat. Sempre a nossa referência é voaportugues. E no WhatsApp o nosso número é o +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Voz da América tem noticiado com alguma regularidade casos de desmaios de alunos nas escolas públicas em Angola. Alguns falam em malnutrição e outros apelam a aspectos religiosos. O certo é que o fenómeno continua e mais casos foram registados nas últimas semanas no UIJ. Agora, frente à falta de uma posição das autoridades de educação, alguns pais de alunos das escolas do primeiro ciclo do ensino primário na província começaram a retirar os seus filhos das escolas públicas. O Muniz Francisco tem a reportagem.
A exemplo do Sr. Alexandre Pedro, que transferiu no ano passado os seus filhos que estudavam nas escolas públicas para o ensino privado.
E eu resolvi tratar a transferência para um dos colégios e estão seguros lá, nunca aconteceu esse fato.
Qual é o conselho que deixa aos outros encarregados de educação?
A saúde é o fundamental na vida do homem. Sem saúde, o homem não desenvolve nada. Nós estamos a buscar a educação nas escolas para nós sermos formados. Infelizmente, nas escolas está a acontecer o desmaio e esse desmaio está a trazer alguma dificuldade nas meninas. Algumas estão a perder o ciclo menstrual, já não menstruam, isso é destruição.
Dona Fineza e Carlos Massaquede são outros encarregados de educação que pretenderam retirar os seus filhos das escolas públicas para o colégio em consequência dos desmaios que afetaram as escolas.
O diretor disse que as crianças que desmaiaram lá na escola vão ficar assim, mas que não desmaiaram têm que continuar aí à escola. Agora não sei como é que vai ser o exame, creio eu que aquelas vão aprovar assim, ou melhor, vão lhes dar notas assim. Mas as nossas crianças têm que continuarem aí, vão chegar ao ponto também de desmaiar lá na escola.
Esses problemas já começaram há muito tempo, até hoje as crianças a desmaiarem, principalmente meninas com idade compreendente entre 11 a 17 anos, e o governo até hoje não aparece para dizer simplesmente nada. Vou ter que retirar as crianças, porque o mais importante é a saúde das minhas crianças. As minhas crianças não vão aí ganhar doenças lá, porque têm que ficar na escola pública.
As escolas mais atingidas pelos desmaios nesta semana são a Escola 11 de Novembro, INE 107, Escola número 68 e do bairro Paco Ibens. Mais de 3 mil alunos já sofreram de desmaios, apesar das autoridades impedirem a divulgação do fenómeno desconhecido. Do UIJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
E do UIJ vamos para Kwanza Sul, onde o Banco de Desenvolvimento de Angola está presente como equipa com o objetivo de proceder à visita de constatação e acompanhamento dos projetos agrícolas tidos como de grande relevância nacional. Os agricultores vão reclamando, o banco diz que precisa saber como vão as contas. Fernando Caetano tem a reportagem.
A visita enquadra-se nas ações de fiscalização que o banco pretende, a partir de agora, a 43 fazendas que constam do projeto K46, cujo financiamento foi feito pelo BDA. O banco considera de fracas as ações implementadas pelos fazendeiros ao longo do percurso estabelecido, com incidência para o projeto Aldeia Nova na Sela e o projeto Terras do Futuro em Cariango, na Kibala, como nos diz a administradora do BDA, Avelina dos Santos, Angelina.
Na verdade, a nossa deslocação a esta província prende-se com a necessidade de procedermos a uma avaliação in situ daquilo que são, digamos, os maiores constrangimentos ou as razões que terão determinado, de um modo geral, o fraco desempenho desses projetos.
Os fazendeiros também tiveram uma palavra a dizer.
Praticamente recebemos trator com alfaias e que está facilito.
Como fazendeiro, acredito que o trabalho caminha não muito rapidamente como queríamos, mas está a dar os passos. Estamos a fazer, nesse preciso momento, embora com poucos recursos, muitos investimentos.
O Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano. E é tempo do desporto aqui na Voz da América. Cabo Verde subiu 3 posições no ranking da FIFA e agora ocupa a 64ª posição. Os Tubarões Azuis são a seleção lusófona africana melhor colocada, à frente da Guiné-Bissau, 88, Moçambique, 104, Angola, 139 e São Tomé e Príncipe, 176. Moçambique caiu 3 posições. No continente africano, o líder é a Tunísia. A nível mundial, a Alemanha continua a liderar, seguida das seleções do Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polónia, França, Espanha, Chile e Peru. A direção da Federação Angolana de Futebol vai aprovar em breve um dispositivo legal para evitar situações de desistência durante o Girabola Zap, que este ano teve algumas ameaças de clubes. A Angop cita uma fonte da Federação, como tendo dito, que será um documento para testar a capacidade organizativa e financeira, particularmente dos recém-promovidos à primeira divisão, dada a dimensão do campeonato. Este ano, várias equipas anunciaram a desistência ou incapacidade monetária para se manterem na prova. O angolano Gelson Dalla foi chamado pela primeira vez para a Champions League, ao ser convocado por Jorge Jesus para o jogo de amanhã contra a Juventus em Turim. Entretanto, hoje arranca mais uma jornada europeia, com a grande atração a concentrar em Manchester, onde se defrontam os líderes dos campeonatos inglês e italiano, Manchester City e Nápoles. Um jogo de parar o fogo. Outro grande jogo em Madrid, com o Real a receber o sempre perigoso Tottenham da Inglaterra. Outras partidas de hoje, Mónaco contra Besiktas, Maribor Liverpool e Leipzig da Alemanha e Futebol Clube do Porto de Portugal. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, não está interessado em vender o passe de Harry Kane e apenas poderá partir do clube inglês se algum emblema pagar mais do que os 222 milhões de dólares que o Paris Saint-Germain avançou para garantir Neymar. De acordo com o Times, Levy não pretende perder as suas principais estrelas, tal como aconteceu com Gareth Bale e Luka Modric. O avançado leva 11 golos em 6 jogos e é nesta altura um dos avançados mais cobiçados do futebol europeu. Vamos agora até Moçambique, onde um líder islâmico de Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, alertou ao governo no início de 2016 para o perigo iminente de ataques armados, na sequência da radicalização de um grupo de jovens que estariam a ser recrutados loucamente. Agora, este grupo atacou. André Batista com a reportagem.
Said Bakar, do Conselho Islâmico de Moçambique, descreve como o grupo que com katanas e metralhadoras enfrentam a polícia assaltando a vila do norte de Moçambique começou a se implantar em Cabo Delgado.
Há 1 ano, 6 meses, nós tínhamos conhecimento e fizemos automaticamente alerta dos muçulmanos, assim como os governantes. Porque havia um aqui Moçambique, chamado Musa, é de Gâmbia, que está já a converter as pessoas. Estão a se espalhar para Quênia, Quênia, Tanzânia, é? Moçambique. Este grupo é de Internacional Democrática Cristã. Tem o objetivo de acabar o islamismo.
Muitos jovens em Mocimbo da Praia abandonaram o uso de túnicas e deixaram crescer barba, como é tradicional no norte de Moçambique, onde abunda o islamismo, desde que a polícia iniciou uma rusga que deteve pelo menos 52 pessoas até 10 de outubro, 5 dias depois da eclosão dos ataques. André Batista, para a Voz da América.
Até estas e mais notícias, ficamos com Carlos Santana e o tema Love of My Love.
Carlos Santana, I'm the breath in my prayer.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 17 de outubro de 2017. São 3 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, as forças da Síria Democrática, uma aliança armada liderada por milícias curdas, anunciaram hoje que controlam totalmente a cidade de Al-Raqqa, mas sem confirmar o fim da presença do grupo extremista Estado Islâmico. Um homem-bomba e homens armados pertencentes ao grupo terrorista Talibã atacaram um quartel da polícia no Afeganistão hoje, deixando 33 mortos e 160 feridos, no mais letal de uma série de ataques pelo país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, concretamente com a nova Rádio Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e a Capital FM, ambas na cidade de Bissau. E em São Tomé e Príncipe estamos no ar através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão de rádio, mas também a informação da Voz da América na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Com a mesma referência VOA Português, pode nos seguir no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Esta emissão tem na produção Mariano Bartolomeu e na técnica o Skip Sisk. Treze horas e 32 minutos. Álvaro Ligeiro Andrade, vamos às notícias a esta hora, que são exatamente 13 horas e 32 minutos aqui em Washington.
E começamos com notícias que nos chegam do Iraque. As forças da Síria Democrática, uma aliança armada liderada por milícias curdas, anunciaram hoje que controlam totalmente a cidade de Raqqa, mas sem confirmar o fim da presença do grupo extremista Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos informou que as forças da Síria Democrática, ou FSD, que contam com o apoio da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, dominam toda a cidade depois de conquistar um Estado municipal e as suas imediações, o único reduto onde ainda havia a presença do Estado Islâmico. Pelo menos 3.273 pessoas morreram, das quais 1.287 eram civis, durante os mais de 4 meses de ofensiva contra o grupo Estado Islâmico na cidade síria de Raqqa.
Um homem-bomba e homens armados pertencentes ao grupo terrorista Talibã atacaram um quartel da polícia no Afeganistão, isto hoje, deixando 33 mortos e 160 feridos, no mais letal de uma série de ataques pelo país. O ataque teve como alvo um centro de treinamento policial anexo ao quartel-general de Gardej, capital da província de Paktia, e acredita-se que o número de mortes deve aumentar. Pelo menos 5 agressores também perderam a vida, afirmou o Ministério do Interior em comunicado. Outro atentado deixou mais 28 mortos em Ghazni, numa ofensiva do Talibã que inclui a explosão de veículos blindados perto do gabinete do governador da província.
O presidente americano recebeu na Casa Branca há momentos o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras para conversações que abrangem a cooperação militar, a segurança energética e o investimento económico. Declarações produzidas pelos dois à chegada à Casa Branca muito breves, eles disseram que procuram melhorar a parceria e demonstrar o compromisso dos valores democráticos importantes para a segurança da paz e a prosperidade. A reunião ainda continua.
E em África, concretamente no Quênia, o vice-presidente daquele país desafiou o líder da oposição, Raila Odinga, a participar na eleição presidencial do próximo dia 26 para dar legitimidade ao ato. William Ruto fez o desafio no encontro com a Associação de Correspondentes Estrangeiros da África Oriental em Nairobi. Odinga está a fugir de uma derrota humilhante, disse William Ruto em conversa com jornalistas, e acusou o líder da oposição de estar à procura de desculpas. Para o vice-presidente, o líder da oposição deve aceitar o desafio das urnas e deixar que o povo queniano decida. Recorde-se que a eleição de 26 de outubro tem dois candidatos, o atual presidente Uhuru Kenyatta e o líder da oposição Raila Odinga, e acontece depois do Tribunal Supremo ter anulado o pleito de agosto.
O aumento das desigualdades e falhas na proteção dos direitos das mulheres, em especial as mais pobres, são grandes ameaças ao cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de acordo com o novo relatório do Fundo da População das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira.
Treze horas e 35 minutos aqui em Washington, 19 horas e 35 em Moçambique. Nos próximos 25 minutos estaremos naquele país para falar da situação na Mocimba da Praia. Estaremos também em Cabo Verde para falarmos do Fórum de Desenvolvimento Local que acontece na cidade da Praia, e falaremos também de uma questão ambiental em São Tomé e Príncipe. O líder da RENAMO, Afonso de Lacama, revelou nesta terça-feira que a insurgência com ataques e esquadras em Mocimba da Praia, na província nortenha de Cabo Delgado, tem um cunho político e não há estrangeiros a manipularem as metralhadoras e katanas. Reporta André Batista.
De Cama estranha que os ataques tenham iniciado depois da evolução das negociações entre o governo e a RENAMO e após Felipe Nhusse ter saído com autoridade reforçada no Congresso da FRELIMO terminado a 2 de outubro.
Como político e general com bastante experiência, conheço Moçambique, não quero acreditar tanto que sejam estrangeiros que estejam a fazer aquilo. As pessoas que estão a disparar em Mocimba da Praia são moçambicanos que conhecem bem os caminhos, as características de Mocimba da Praia. E mais, eu não quero fazer a acusação assim barata. Não sou da Frelimo, não estou contra a Frelimo, mas as coisas devem ser ditas os seus nomes. Se nós não vamos apontar os nomes verdadeiros, estamos a confundir, estamos a desinformar o povo moçambicano. Eu, a minha dúvida é, se de facto são estrangeiros, e desde o ano de 2014, eram vistos em Mocimba da Praia, por que é que não faziam essa confusão em 2014, em 2015, em 2016, mesmo nos primeiros meses de 2017? Por que não fizeram? Esperavam que as negociações entre o Jacama com o Nuzi evoluíssem. Esse grupo esperava que a Frelimo fizesse o seu congresso para confirmar os poderes de Nuzi e depois começar a atacar em Mocimba da Praia. A minha análise e aquilo que a nossa inteligência informa-me como líder, este é o problema interno da Frelimo. É o problema interno da Frelimo. São alguns chefes no seio da Frelimo que não estão a gostar das negociações entre o Jacama e o Nuzi, porque essas negociações podem pôr em termo o conflito, podem permitir que haja paz, democracia efetiva, que haja eleições com transparência. Também são essas negociações podem criar alternância governativa, que a Frelimo poderá sair do poder. Aquele que entrar no poder pode aprisionar, pode mandar para a prisão os culpados, esses corruptos, criminosos. É por aí. Mas eu, fora disto, não sou Frelimo, não apontei a ninguém. É análise minha. Sei que o povo, analisando, há de dizer que o Jacama estava bem informado. Eu estou bem.
Desde a eclosão da insurgência, 5 de outubro, os ataques com katanas e metralhadoras já provocaram pelo menos 28 mortos, dos quais 8 agentes da polícia, 19 atacantes e um líder comunitário e um número desconhecido de feridos. Em Mocimboa da Praia.
Continuamos a falar da Mocimboa da Praia, onde um líder islâmico diz que alertou o governo no início de 2016 sobre o perigo e iminência de ataques armados na sequência da radicalização de um grupo de jovens que estariam a ser recrutados localmente. Continuamos com André Batista.
Said Bakar, do Conselho Islâmico de Moçambique, descreve como o grupo que com katanas e metralhadoras enfrentam a polícia assaltando a vila do norte de Moçambique começou a se implantar em Cabo Delgado.
Há 1 ano, 6 meses, nós tínhamos conhecimento e fizemos automaticamente alerta dos muçulmanos, assim como os governantes. Havia um aqui, Moçambique, chamado Musa, é de Gâmbia, que está já a converter as pessoas. Estão a se espalhar para Quênia, Quênia, Tanzânia, é? Moçambique. Este grupo é de Internacional Democrática Cristã. O Internacional Democrática Cristã tem o objetivo de acabar o islamismo.
Muitos jovens em Mocimboa da Praia abandonaram o uso de túnicas e deixar crescer barba, como é tradicional no norte de Moçambique, onde abunda o islamismo, desde que a polícia iniciou uma rusga que deteve pelo menos 52 pessoas até 10 de outubro, 5 dias depois da eclosão dos ataques, segundo testemunhas, a Voz da América. Os ataques com katanas e metralhadoras já provocaram pelo menos 28 mortos, dos quais 8 agentes da polícia, 19 atacantes e um líder comunitário e um número ainda desconhecido de feridos desde 5 de outubro. André Batista, para a Voz da América.
A cidade da Praia acolhe o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, isto em Cabo Verde, e é uma organização do governo com cerca de 2 mil participantes de todos os continentes. O nosso colaborador na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, acompanha a realização deste evento.
O executivo do arquipélago investiu 80 mil contos, cerca de US$1 milhão, investimento que a responsável da comissão organizadora considera útil, tendo em conta os ganhos para o setor privado nas áreas da restauração, alojamento, transportes e comunicação, bem como as oportunidades que se abrem, sobretudo para os municípios e outras estruturas locais, estabelecerem parcerias com congêneres de países estrangeiros. Francisca Santos afirma que o poder local joga um papel de grande relevância no processo de desenvolvimento do país. Por isso, o fórum será uma excelente oportunidade para os municípios adquirirem novas experiências e ferramentas importantes.
Acredito que a partir daqui estamos a dar passos importantes para que os nossos municípios, e o governo também tem essa aposta de os municípios assumirem cada vez mais e melhor a liderança do desenvolvimento local. A Associação Nacional dos Municípios, enquanto voz dos municípios, também precisa de um reforço, de reforço institucional e técnico. É uma oportunidade, este fórum é uma oportunidade para a Associação Nacional dos Municípios. Há algumas associações com géneros que já querem trabalhar com a NMCV no reforço institucional.
De Moçambique, Santos Gotina afirma que vem para o fórum com perspectivas de partilhar alguma experiência do seu país, mas, acima de tudo, para absorver conhecimentos e realidade de outros países e organizações internacionais. Em conversa com a Voz da América, destacou a necessidade de se fazer apostas com maior profundidade no processo de desenvolvimento económico local moçambicano.
É verdade que pouco investimento é feito. A situação económica e social do país de Moçambique é crítica. Nós estamos, neste momento, situados nos 10 países mais pobres do mundo. E a agricultura é a base do sustento das comunidades. Nós vamos procurar incentivar esta área, implementando vários projetos virados à segurança alimentar. A nossa maior concentração é mesmo nas famílias. Procurar incentivar e capacitar as famílias para que elas possam ser capazes de sustentar a eles mesmos.
O Estádio Nacional na cidade da Praia é o palco escolhido para a realização do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, evento que decorre durante os dias 17, 18 e 19 do corrente mês. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira, reportando sobre este grande evento que acontece na cidade da Praia, com a participação dos países de expressão portuguesa, incluindo Moçambique. Aliás, daqui a alguns instantes voltaremos a Moçambique para falar da corrupção. Mas continuamos na África Ocidental e Central, com uma indicação de que uma equipa da Direção-Geral de Ambiente de São Tomé e Príncipe começou a analisar a área afetada pelo alegado vazamento de gasóleo nos arredores do aeroporto de São Tomé. Os técnicos prometem pronunciar-se sobre o caso dentro de dias. Oscar Medeiros acompanha a situação.
A EMAI, empresa de água e eletricidade que tem a sua maior central térmica nas proximidades do local, também está a investigar a situação. Para já, o gestor desta unidade de produção de energia térmica afasta qualquer suspeita de fuga de gasóleo nos depósitos da central de Santo Amaro.
Temos um reservatório principal de 200 mil litros, onde temos o armazenamento total do nosso combustível. E então passa para um segundo reservatório intermediário, que nós chamamos de diário. E desta forma, a partir daí, temos a nossa canalização metálica, que alimenta os grupos geradores do gasóleo que é consumido. Todo o nosso sistema da tubagem é visível. Temos uma parte da tubagem que passa abaixo do nível do solo, mas que tem câmaras de visita que são inspecionadas. E a maior parte da tubagem é aérea e essa é possível ser visível a qualquer instante.
A Direção-Geral do Ambiente ainda não se pronunciou sobre a situação desta zona transformada em garimpo de gasóleo. Entretanto, o ministro da área, Carlos Villanova, alerta para o elevado nível de contaminação deste produto e aconselha a população a não usá-lo nos seus equipamentos.
Temos em mãos informações provenientes do laboratório da ENCO, com quem eu disse há um bocado, nós temos estado a trabalhar. Nós estamos com um produto contaminado no limite máximo, muito próximo do limite máximo de contaminação. Quer dizer que eu apelo às pessoas que têm estado a aproveitar, a comercializar, adquirindo o produto para uso em equipamentos e uso pessoal, não o façam, porque vão acabar por danificar os seus equipamentos, sejam viaturas ou outro tipo de equipamentos que estejam a utilizar os combustíveis. Para lhe dizer que os parâmetros situam-se entre 820 e 860 e este produto está acima de 850.
Quanto às consequências ambientais do alegado vazamento de gasóleo verificado há mais de um mês neste local, nas proximidades do aeroporto de São Tomé, aguarda-se o esclarecimento da Direção-Geral do Ambiente. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
E basta aqui dizer também que em São Tomé nós transmitimos através do emissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos com os nossos parceiros em Clima, na Rádio Nova Paz e a Rádio Encontro em Nampula. Continuando a falar de Moçambique, dizer que alguns analistas naquele país dizem que a detenção de representantes de instituições eleitas democraticamente, incluindo assembleias municipais, acusados de crimes de corrupção, mostra que este flagelo tende a ganhar outros contornos. Ramos Miguel reporta.
Na sexta-feira foi detido o presidente da Assembleia Municipal de Sussundenga, na província central de Manica, Jacob Muyambo, acusado de desvio de cerca de 2 milhões de meticais. Em 2016, havia sido detido o edil de Lixinga, na província norteña do Niassa, Saída Amido, igualmente por suspeita de corrupção. A lista é enorme e dela se pode destacar ainda a condenação em 2015 a 2 anos de prisão do antigo edil do Choco Gaza, Jorge Macuacua, e a investigação ainda em curso do antigo presidente do município da Manhissa, província de Maputo, Alberto Chicoamba. Mas o discurso oficial é que o trabalho das entidades responsáveis pelo combate à corrupção está a resultar na diminuição deste flagelo. Uma avaliação com a qual Baltazar Faeli, investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, não está de acordo.
A corrupção tende sempre a ganhar outros contornos. Portanto, há novas formas de fazer, de praticar este tipo de atos, mas claramente que não há aqui progressos significativos.
Contudo, para o analista Amorim Bila, isso é discutível.
Dizer que é pouco ou não é discutível. Mas será que resolvemos o problema por endurecer as medidas punitivas? Ou temos que ir à base? Não quero discutir aqui a questão de não, paga-se mal. Posso até ganhar mal, mas ter uma questão de ética. é preciso revermos uma série de coisas. Quando um servidor público é colocado, quais são as responsabilidades que ele tem e quais são os mecanismos que existem para poder fazer a monitoria dos atos administrativos deste dirigente. Não é preciso ser o presidente andar de empresa em empresa dizer que...
E a professora Maria Sam diz que quando se discutem essas ideias, o país vai ficando cada vez mais empobrecido.
Nosso país tem uma marca muito negativa acerca da corrupção. Temos muitos recursos produzidos aqui no nosso país, mas que não são usados para o desenvolvimento do país, mas sim são usados para fins individuais.
Entretanto, Eversino Ubisse, do Conselho Cristão de Moçambique, diz que a luta contra este fenômeno deve visar também a grande corrupção.
A corrupção no nível mais alto de governação é que mais cria danos na economia, é que cria mais danos na prestação de serviços públicos, porque essa grande corrupção é a que desvia maiores recursos do Estado para interesses particulares.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os Estados Unidos não descartam a possibilidade de eventual conversações diretas com a Coreia do Norte, disse o secretário de Estado americano John Sullivan, o vice-secretário de Estado neste caso, horas depois de Pyongyang anunciar que uma guerra nuclear pode romper a qualquer momento. As conversações entre os dois adversários vêm sendo estimuladas especialmente pela China, mas Washington e seu aliado Japão recusam sentar à mesa de negociações enquanto Pyongyang insistir em desenvolver um míssil com uma ogiva nuclear capaz de atingir o território continental americano. Ana Guedes.
Eventualmente não descartamos, claro, a possibilidade de conversas diretas, disse o vice-secretário de Estado americano John J. Sullivan em Tóquio antes de reunir com o seu homólogo japonês. Adiantou, no entanto, que o foco está na diplomacia para resolver o problema, mas alertou que os Estados Unidos e os seus aliados, Japão, Coreia do Sul e outros, devem estar preparados para o pior, caso a diplomacia fracasse. A tensão aumentou depois de uma série de testes de armas da Coreia do Norte e trocas de acusações entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Entretanto, o vice-embaixador da Coreia do Norte junto da Organização das Nações Unidas, Kim In-ryong, disse a um comitê da Assembleia Geral que, e citamos, a situação na Península Coreana, onde a atenção do mundo todo está concentrada, chegou ao ponto de tudo ou nada, e uma guerra nuclear pode irromper a qualquer momento. A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciaram ontem exercícios navais conjuntos de uma semana de duração nas águas em redor da Península Coreana, com 40 embarcações das duas forças armadas. A imprensa estatal norte-coreana disse esta terça-feira que os esforços esperados dos aliados para impedir o avanço do seu país só justificam que este continue desenvolvendo o seu programa nuclear até ao fim.
Um relatório da Organização das Nações Unidas chama a atenção para a desigualdade, recusa de direitos reprodutivos e o planeamento familiar que ameaça os objetivos de desenvolvimento, enfraquece as economias e prejudica as iniciativas para eliminar a pobreza até 2030, uma meta estabelecida pela mesma organização. Este é um trabalho de Liza Schlein sobre a população mundial, concretamente sobre o seu relatório de 2017, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
O Fundo da População Mundial da ONU destaca que as mulheres mais pobres na maioria dos países em desenvolvimento são os elementos que têm menos poder na sociedade. Destaca igualmente que as mulheres mais pobres têm menos acesso a cuidados durante a gravidez e o parto. Acrescenta que a desigualdade tem repercussões para a vida, na saúde das mulheres, capacidade de obter educação e emprego. A diretora do Gabinete da ONU, Mónica Ferro, refere que o planeamento familiar não é apenas um direito humano, sendo necessário para o poder das mulheres. Segundo ela, uma mulher ou uma adolescente que não tenha direitos reprodutivos não pode ser saudável. Ela e a família ficam destinadas a uma vida de pobreza e de privação.
Limited access to family planning translates into 89 million unintended pregnancies.
O acesso limitado ao planeamento familiar traduz-se anualmente em 89 milhões de gravidezes não desejadas e 48 milhões de abortos nos países em desenvolvimento. Isto não só prejudica a saúde das mulheres, como restringe a sua capacidade de entrar ou permanecer na força laboral e obter a independência financeira.
Mónica Ferro lamenta a decisão da administração Trump de não financiar o Fundo Populacional da ONU. Em abril, a administração anunciou o corte da contribuição no montante de 69 milhões de dólares. Ferro acrescenta que tal vai ter um forte impacto na saúde e no bem-estar de milhares de mulheres empobrecidas nos países em desenvolvimento.
With previous United States contribution for UNFPA, we were really fighting gender-based violence and reducing.
Com as contribuições anteriores dos Estados Unidos, tivemos a possibilidade de combater a violência de género e reduzir as mortes maternas, especialmente em países frágeis e assolados pelos desastres.
Entre os países incluem-se o Iraque, o Nepal, o Sudão, as Filipinas, a Ucrânia e o Iêmen. Mónica Ferro destaca igualmente que a contribuição dos Estados Unidos ajudou a salvar vidas de milhares de mulheres durante a gravidez e o parto. Além disso, refere ainda que a organização foi capaz de obviar a milhares de gravidez e oferecer outros serviços essenciais do planeamento familiar.
Treze horas e 55 minutos, toda a informação desportiva com o Álvaro Lugero Andrade.
E é tempo de desporto aqui na Voz da América. Cabo Verde subiu 3 posições no ranking da FIFA e agora ocupa a 64ª posição. Os Tubarões Azuis são a seleção lusófona africana melhor colocada à frente da Guiné-Bissau, 88, Moçambique, 104, Angola, 139 e São Tomé e Príncipe, 176. Moçambique caiu 3 posições. No continente africano, o líder é a Tunísia. A nível mundial, a Alemanha continua a liderar, seguida das seleções do Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polónia, França, Espanha, Chile e Peru. Nasser Al-Khater, representante do Comitê Organizador do Mundial 2022 no Qatar, disse hoje que o evento espera cerca de 1,2 milhões de adeptos, que vão poder ficar nas vilas de adeptos e que será uma competição única. Os adeptos poderão ficar no deserto e viver uma experiência completamente nova, disse Al-Khater. A direção da Federação Angolana de Futebol vai aprovar em breve um dispositivo legal para evitar situações de desistência durante o Girabola Zap, que este ano teve algumas ameaças de clubes. A ANGOP cita uma fonte da Federação, como tendo dito, que será um documento para testar a capacidade organizativa e financeira, particularmente dos recém-promovidos à primeira divisão, dada a dimensão do campeonato. Este ano, várias equipas anunciaram a desistência ou incapacidade monetária para se manterem na prova. E o angolano Gelson Dalla foi chamado pela primeira vez para a Champions League, ao ser convocado por Jorge Jesus para o jogo de amanhã contra a Juventus em Turim. Entretanto, hoje arranca mais uma jornada europeia, com a grande atração a concentrar-se em Manchester, onde se defrontam os líderes dos campeonatos inglês e italiano, Manchester City e Nápoles, um jogo de parar o fogo. Outro grande jogo em Madrid, com o Real a receber o sempre perigoso Tottenham da Inglaterra. Outras partidas de hoje, Mónaco contra Besiktas, Maribor-Liverpool e Leipzig da Alemanha e Futebol Clube do Porto de Portugal. O presidente do Tottenham, Daniel Levy, não está interessado em vender o passe de Harry Kane e apenas poderá partir do clube inglês se algum emblema pagar mais do que os 222 milhões de dólares que o Paris Saint-Germain avançou para garantir Neymar. De acordo com o Times, Levy não pretende perder as suas principais estrelas, tal como aconteceu com Gareth Bale e Luka Modric. O avançado leva 11 golos em 6 jogos e é nesta altura um dos avançados mais cobiçados do futebol europeu. E há histórias únicas. O cabo-verdiano Brito tinha tudo para sair do campo ovacionado no passado domingo com o golaço de falta que fez no empate 1-1 da sua equipa, o Xanthi FC contra o EEC de Atenas. Mas ele não será lembrado só pela linda cobrança de falta, mas sim, talvez, por ter recebido um dos cartões amarelos mais inusitados de que se tem notícia. Aos 40 minutos, Brito se preparava para cobrar uma falta no canto esquerdo. O árbitro Ioannis Papadopoulos, como de costume, passou o spray para indicar o jogador onde ele deveria colocar a bola. Por acidente ou não, sujou o pé do avançado. Brito levou na brincadeira, abriu os braços, sorriu para o juiz e limpou o pé na perna do árbitro. Ioannis não teve o mesmo senso de humor e deu-lhe um cartão amarelo. Brito ficou incrédulo, mas não se abateu e marcou depois um grande golo. Foi assim o desporto, aqui na Voz da América.
O vice-presidente do Quênia desafiou o líder da oposição, Raila Odinga, a participar na eleição presidencial do próximo dia 26 para dar legitimidade ao ato. William Ruto fez o desafio no encontro com a Associação de Correspondentes Estrangeiros da África Oriental em Nairobi. Odinga está a fugir de uma derrota humilhante, disse William Ruto em conversa com jornalistas e acusou o líder da oposição de estar à procura de desculpas. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e marcamos também o fim da transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira estará aqui a conduzir a nossa terceira e última parte desta emissão vespertina, que, no entanto, pode continuar a seguir na internet. Desperte com um grande abraço, Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos a frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, envia-la a português.com ou através do telemóvel, envia-la a português e acompanha-nos também no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:35 aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 17 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica agora é de Suleiman Tarawali. Temas do dia, forças da Síria Democrática controlam a cidade de Raqqa. Os talibã atacaram um quartel da polícia afegã. 17 de outubro, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e saúde. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. O líder islâmico de Mocimboa da Praia, na província moçambicana de Cabo Delgado, afirmou ter alertado o governo no início de 2016 sobre o perigo e a iminência de ataques armados na sequência da radicalização de um grupo de jovens que estariam a ser recrutados localmente. André Batista.
Said Bakar, do Conselho Islâmico de Moçambique, descreve como o grupo que com katanas e metralhadoras enfrentam a polícia assaltando a vila do norte de Moçambique começou a se implantar em Cabo Delgado.
Há um ano, seis meses, nós tínhamos conhecimento e fizemos automaticamente alerta dos muçulmanos, assim como os governantes. Porque havia um aqui, Moçambique, chamado Musa, é de Gâmbia, que estava já a converter as pessoas. Estão a espalhar para Quênia, Quênia, Tanzânia, é? Moçambique. Este grupo é de Internacional Democrática Cristã. O Internacional Democrática Cristão tem o objetivo de acabar o islamismo.
Muitos jovens em Mocimboa da Praia abandonaram o uso de túnicas e deixar crescer barba, como é tradicional no norte de Moçambique, onde abunda o islamismo, desde que a polícia iniciou uma rusga que deteve pelo menos 52 pessoas até 10 de outubro, 5 dias depois da eclosão dos ataques, segundo testemunhas, a Voz da América. Os ataques com katanas e metralhadoras já provocaram pelo menos 28 mortos, dos quais 8 agentes da polícia, 19 atacantes e um líder comunitário e um número ainda desconhecido de feridos, desde 5 de outubro. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos para a cidade da Praia, onde que acolhe o 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, organizado pelo governo cabo-verdiano, isto com cerca de 2 mil participantes de todos os continentes. Eugênio Teixeira.
O executivo do arquipélago investiu 80 mil contos, cerca de 1 milhão de dólares, investimento que a responsável da comissão organizadora considera útil, tendo em conta os ganhos para o setor privado nas áreas da restauração, alojamento, transportes e comunicação, bem como as oportunidades que se abrem, sobretudo para os municípios e outras estruturas locais, estabelecerem parcerias com congêneres de países estrangeiros. Francisca Santos afirma que o poder local joga um papel de grande relevância no processo de desenvolvimento do país. Por isso, o Fórum será uma excelente oportunidade para os municípios adquirirem novas experiências e ferramentas importantes.
Acredito que a partir daqui estamos a dar um passo importante para que os nossos municípios, e o Governo também tem essa aposta de os municípios assumirem cada vez mais e melhor a liderança do desenvolvimento local. A Associação Nacional dos Municípios, enquanto voz dos municípios, também precisa de um reforço, de reforço institucional e técnico. É uma oportunidade, este fórum é uma oportunidade para a Associação Nacional dos Municípios. Há algumas associações com géneros que já querem trabalhar com a NMCV no reforço institucional.
De Moçambique, Santos Gotin afirma que vem para o fórum com perspectivas de partilhar alguma experiência do seu país, mas, acima de tudo, para absorver conhecimentos e realidade de outros países e organizações internacionais. Em conversa com a Voz da América, destacou a necessidade de se fazer apostas com maior profundidade no processo de desenvolvimento económico local moçambicano.
É verdade que pouco investimento é feito. A situação económica e social do país, de Moçambique, é crítica. Nós estamos, neste momento, situados nos 10 países mais pobres do mundo. E a agricultura é a base do sustento das comunidades. Nós vamos procurar incentivar esta área, implementando vários projetos virados à segurança alimentar. A nossa maior concentração é mesmo nas famílias. Procurar incentivar e capacitar as famílias para que elas possam ser capazes de sustentar a eles mesmos.
O Estádio Nacional na cidade da Praia é o palco escolhido para a realização do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico Local, evento que decorre durante os dias 17, 18 e 19 do corrente mês. Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, Paulo, a Economist Intelligence Unit prevê que a economia de Moçambique cresça 4% no próximo ano, perto da expansão económica prevista para este ano, essencialmente à custa do crescimento no setor dos recursos naturais minerais. Esperamos o crescimento económico depois de ter acelerado ligeiramente em 2017, à custa do forte crescimento do setor mineral abrande em 2018 para 4%, escrevem os peritos da revista britânica The Economist. Eles alertam, no entanto, que a incerteza política deverá prolongar a queda no investimento e as condições de liquidez e a despesa pública ainda limitadas poderão continuar a influenciar a procura interna. A taxa de inflação em Angola subiu 2,14% entre agosto e setembro, aproximando-se de máximos de 2017, com um acumulado a 12 meses nos 25,1%, ainda quase o dobro das previsões do governo para este ano. O relatório mensal do Instituto Nacional de Estatística diz que é a terceira maior subida mensal do ano, contrastando com os valores mínimos registados em maio e junho. O grupo China International Fund vai investir 55,5 milhões de dólares na construção de uma central térmica para abastecer de energia elétrica a fábrica de cimento que detém na comuna do Bom Jesus, arredores de Luanda. O investimento contempla a criação de 65 postos de trabalho diretos, 19 dos quais para estrangeiros, com o Estado a comprometer-se com a atribuição de incentivos fiscais como a redução em 37,5% na taxa dos impostos e outros. O Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde revelou que os preços do turismo diminuíram 1,5% relativamente ao trimestre anterior. O relatório disse que a classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação homóloga de menos 0,3%, menos 1,5 pontos percentuais abaixo da que se verificou no trimestre anterior. O peso dessa classe representa 89% da despesa turística. A brasileira Embraer informou que vai continuar empenhada em manter a liderança no mercado de aeronaves de até 150 lugares, depois que a Airbus comprou a fatia maioritária do programa de aeronaves Sicilius da canadiana Bombardier. E na cotação de câmbios na manhã de hoje, um euro valia US$ 1,17, uma libra custava US$ 1,31 e um dólar era vendido a 166 kwanzas, 61 meticais, 90 escudos, 20.865 dobras e 558.576 francos CFA.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Passagem para a política nos Estados Unidos com o Álvaro Lugero Andrade.
Um dia depois do antigo estratega-chefe da Casa Branca de Donald Trump, Steve Bannon, ter anunciado guerra contra a cúpula do Partido Republicano, o presidente Donald Trump reiterou ter excelentes relações com outros republicanos no Congresso e, no final de um almoço ontem, ele garantiu estar mais próximo do que nunca do líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, um republicano de Kentucky, a quem ele responsabilizou no passado não cumprir a agenda do partido. Enquanto isso, o anterior homem forte da campanha de gabinete de Trump, Steve Bannon, declarou guerra contra a cúpula do Partido Republicano e disse que não era descansar enquanto a cúpula não deixar o partido e mudar da agenda. Esta é a Política na América de hoje. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O presidente Trump e o líder do Senado, Mitch McConnell, apresentaram uma ideia de unidade na conferência de imprensa de ontem. Trump afirmou que ele e McConnell são amigos de há muito tempo e o seu relacionamento agora está mais próximo do que nunca.
My relationship with this gentleman is outstanding, has been outstanding. We are working very hard.
O meu relacionamento com este cavalheiro é notável. Foi sempre excelente. Estamos a trabalhar muito para reduzir impostos, continuaremos a trabalhar arduamente para também avançar com uma nova lei do seguro de saúde, disse Trump. O presidente americano negou uma reivindicação do seu antigo estratega-chefe, Steve Bannon, de que ele está em conflito com os republicanos do Congresso, especialmente Mitch McConnell, por não ajudar a cumprir as suas promessas de campanha. Steve está a fazer o que ele pensa que é certo, mas nós conversamos francamente. São ótimas pessoas no Congresso. O que Mitch está a fazer é extraordinário, mas há um número muito pequeno, também que não devem estar a fazer as coisas da melhor forma, mas eu tenho um relacionamento fantástico com as pessoas no Senado e com as pessoas no Congresso, quero dizer, com a Câmara dos Deputados, concluiu Donald Trump. Entretanto, o tempo é escasso. Trump denegriu recentemente o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, depois de não ter conseguido reunir os senadores para revogar e substituir o Obamacare. Na reunião de ontem, na Casa Branca, o presidente voltou a criticar os republicanos no Senado, mas disse estar a trabalhar com eles. A agenda doméstica de Trump inclui, particularmente, a substituição do chamado Obamacare por um novo plano de saúde do Partido Republicano e uma forte redução de impostos. Mitch McConnell disse a jornalistas que está de acordo com o presidente. Ao contrário do que alguns de vocês podem ter transmitido à opinião pública, estamos juntos nesta agenda para mudar a América, garantiu o líder do Senado, sem dar mais detalhes. Os republicanos detêm, no entanto, a maioria em ambas as câmaras do Congresso, mas os 435 assentos na Câmara dos Deputados irão a votos em novembro de 2018, bem como um terço dos 100 lugares do Senado. Se eles não cumprirem as suas promessas, os republicanos podem perder a maioria necessária para manter essa vantagem e fazer aprovar a agenda de Trump ou a agenda republicana.
Emissão da Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que aqui na Voz da América, emissão em português, vamos falar de saúde. E comigo, aqui com a Ana Guedes, está...
O Amais Miguel. E Ana, hoje vamos falar... de dois aspectos interessantes.
Exatamente. Falar sobre o vírus Zika e depois vamos falar sobre casamentos e doenças cardiovasculares. Já vamos saber qual foi o estudo e qual foi a conclusão a que se chegou. É interessante. Divertido e interessante ao mesmo tempo. Mas vamos começar com o vírus da Zika. E isto porque afirma-se que um coquetel de 3 anticorpos mostrou a que é capaz de prevenir nos primatas a infecção, aliás, que é causada pelo vírus Zika, e esta pesquisa pode passar a ter uma etapa seguinte em ensaios em humanos, e segundo os cientistas que estão a investigar o uso destes 3 anticorpos.
E um dos cientistas disse que é uma investigação promissora para prevenir e tratar uma infecção pelo vírus da Zika durante a gravidez. E este cientista é o David Watkins, professor da Faculdade de Medicina na Miller da Universidade de Miami. Ele também acrescentou que gostaríamos de desenvolver esta associação de anticorpos e submetê-los a ensaios clínicos o quanto antes.
E os nossos ouvintes devem estar recordados do grande problema que houve há cerca de um ano e tal, quase 2 anos agora, com o vírus Zika, sobretudo nos países da América Latina, Brasil essencialmente, em que de repente começou a haver aqueles casos todos de mulheres que apareciam infectadas com o vírus Zika, portanto que é transmitido pela picada do mosquito e que leva muitas vezes a problemas congénitos, malformações congénitas do cérebro.
É verdade, e só para recordar, o vírus Zika, como dizia Ana, transmitido principalmente por mosquitos, se propagou pela América Latina e os Caraíbas e o sul dos Estados Unidos entre 2015 e 2016, provocando uma emergência mundial devido à associação com malformações e fetos, em particular a microcefalia, que a Ana já fez referência.
A ameaça, dizem, acabou porque a infecção pelo vírus Zika só acontece uma vez, contrariamente ao que é, por exemplo, o caso da malária. Mas os pesquisadores continuam a fazer estudos para encontrar a primeira vacina contra a Zika. Este é um dos grandes problemas neste tipo de doenças, é não existir uma vacina ou não existir, de facto, medicamentos que previnam estas infecções, mas sim medicamentos que tratam os sintomas.
E o interessante é que os cientistas identificaram os 3 poderosos anticorpos no organismo de um paciente sul-americano
que estava infectado. Portanto, ele diz, administramos um coquetel destes 3 anticorpos aos primatas não humanos, um dia antes do seu contacto com o vírus Zika, que tinha sido recuperado de uma mulher que estava grávida e que engravidou durante a epidemia no Rio de Janeiro em 2016. E então, o que é que aconteceu?
Os pesquisadores dizem que não encontraram um nível quantificável de vírus no sangue dos 4 animais tratados e não detectaram a reação do sistema imunológico, o que indica que o vírus tinha sido completamente bloqueado, segundo o estudo publicado pela revista Science Translational Medicine.
E para concluir, 4 macacos que não tinham recebido estes anticorpos, antes de serem expostos ao vírus da Zika, ficaram doentes durante uma semana. Portanto, aqui poderá ser um desenvolvimento promissor no tratamento contra a Zika.
E um dos cientistas, que é o Watkins, disse que, dado que esses anticorpos têm perfis excepcionais na segurança dos humanos e na placenta, esta combinação poderia ser desenvolvida rapidamente para proteger as mulheres grávidas não infectadas e seus fetos.
E agora vamos então falar dos casamentos, a qualidade dos casamentos e o risco de doenças cardiovasculares. E isto porque os homens cujos casamentos se fortalecem com os anos têm uma pressão sanguínea e um nível de colesterol mais saudáveis do que os que estão numa relação em deterioração, portanto, uma relação que está a desaparecer, isto segundo um estudo que foi feito.
E os pesquisadores entrevistaram mais de 600 britânicos para que definissem a qualidade do seu casamento em dois momentos da sua vida, quando o filho tinha 3 anos e quando tinha 9 anos. Eles podiam classificar a relação como boa, ruim, melhorando ou piorando.
E, portanto, cerca de uma década depois, foram investigar novamente estes britânicos, estes cerca de 600 britânicos, para fazer uma avaliação. E então, o que é que lhes aconteceu?
Os homens que descreveram os seus casamentos como melhorando tinham um nível de colesterol melhor e um peso mais saudável, segundo este estudo interessante publicado por um jornal de especialidade.
Será porque quando as pessoas estão em baixo comem muito e comem coisas que não devem? Se calhar é a tal comida de conforto, não é? Mas, por outro lado, a pressão sanguínea para aqueles que achavam que a sua relação piorava...
estava deteriorada anos depois.
Portanto, ou seja, bom bom, mau mau. Portanto, mais vale ter um bom casamento, não é? As mudanças na qualidade do casamento parecem assim prever o risco das doenças cardiovasculares, segundo os autores do estudo.
No entanto, os que fizeram este estudo dizem que não foram observadas diferenças significativas entre os homens cuja relação era, em geral, boa ou, em geral, ruim.
O que é que isto quer dizer? Também não sabemos muito bem. De qualquer forma, mais vale ter uma relação boa e saudável, porque a nível psíquico é sempre muito melhor.
Nada de broncas.
Assim faz-te andar sempre a sorrir, não é? E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos convosco. Esteve Ana Guedes
e o Amácio Miguel.
Até de hoje, 8 dias.
Vamos chegar com Janabi, Sonia Joparte, da Gâmbia. Thank you.
Terça-feira, 17 de outubro de 2017, resumo de notícias. As forças da Síria Democrática, uma aliança armada liderada por milícias curdas, anunciou que controlam totalmente a cidade de Raqqa, mas sem confirmar o fim da presença do grupo extremista Estado Islâmico. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que as forças, que contam com o apoio da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos, dominam toda a cidade depois de conquistarem o Estado Municipal e as suas imediações, o único reduto onde ainda havia a presença do Estado Islâmico. As forças começaram a 6 de junho uma ofensiva sobre a cidade de Raqqa, antiga capital do Califado do Estado Islâmico, com apoio da coligação internacional e dos efetivos das Forças Especiais dos Estados Unidos. Pelo menos 3.273 pessoas morreram, das quais 1.287 eram civis, durante os mais de 4 meses da ofensiva contra o grupo Estado Islâmico na cidade síria de Raqqa. Um homem suicida e homens armados pertencentes ao grupo terrorista Talibã atacaram o quartel da polícia no Afeganistão, deixando 33 pessoas mortas e 160 feridos. O ataque teve como alvo um centro de treino policial anexo ao quartel-general de Gardez, capital da província de Paktia, e acredita-se que o número de mortes possa aumentar. Ao menos 5 agressores também morreram. Outro atentado deixou mais 28 mortes em Ghazni, uma ofensiva do Talibã, que incluiu a explosão de veículos blindados perto do gabinete do governador da província. O presidente dos Estados Unidos recebeu na Casa Branca o primeiro-ministro grego Alexis Tsipras para conversações que abrangeram a cooperação militar, segurança energética e investimento económico. Segundo declarações produzidas à chegada à Casa Branca, os dois dirigentes manifestaram procurar melhorar a parceria e demonstrar o compromisso dos valores democráticos importantes para a segurança da paz e a prosperidade. O vice-presidente do Quênia desafiou o líder da oposição, Raila Odinga, a participar na eleição presidencial do próximo dia 26 para dar legitimidade ao ato. William Ruto fez o desafio num encontro com a Associação de Correspondentes Estrangeiros da África Oriental, na cidade de Nairobi. Odinga está a fugir de uma derrota humilhante, disse William Ruto em conversa com os jornalistas, e acusou o líder da oposição de estar à procura de desculpas. Para o vice-presidente, o líder da oposição deve aceitar o desafio das urnas e deixar que seja o povo caniano que decida. A eleição de 26 de outubro tem dois candidatos, o atual presidente Uhuru Kenyatta e o líder da oposição Raila Odinga, que acontece depois do Supremo Tribunal ter anulado o pleito de agosto passado. Com o aumento das desigualdades e falhas na proteção dos direitos da mulher, em especial as mais pobres, são grandes ameaças ao cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Seção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão continuar a longa tradição de acolher e cuidar dos refugiados. Durante o ano fiscal de 2018, o governo dos Estados Unidos propôs admitir até 45 mil refugiados, de África 19 mil, do leste asiático 5 mil, da Europa e da Ásia Central 2 mil, da América Latina e das Caraíbas 1.500, do Próximo Oriente e da Ásia do Sul 17.500. O novo limite de 45 mil refugiados é mais baixo do que nos anos recentes. Tem em consideração vários fatores: a segurança do povo americano, a capacidade do governo de verificar adequadamente os refugiados, segundo procedimentos de segurança, e o atraso de centenas de milhares de casos de asilo de pessoas que já se encontram nos Estados Unidos e procuram proteção. Desde 1975, os Estados Unidos acolheram mais de 3 milhões de refugiados. Com o novo limite, os Estados Unidos vão continuar a instalar mais refugiados do que qualquer outro país e vão continuar a oferecer proteção dos mais vulneráveis, dos que têm sido perseguidos por causa da raça, etnicidade, opinião política, nacionalidade, religião ou filiação em grupo social específico. É igualmente importante destacar que o reassentamento dos refugiados é apenas uma parte da resposta dos Estados Unidos à crise global de deslocamento forçado. Os Estados Unidos continuam a ser o principal doador de assistência humanitária, fornecendo no ano passado mais de 7 mil milhões de dólares. Durante o ano fiscal de 2017, os Estados Unidos forneceram mais de 1 bilhão e 400 milhões em assistência humanitária para a crise síria e mais de 581 milhões para o Iraque. Para além disso, os Estados Unidos doaram quase 2 bilhões e 500 milhões para populações de nações que enfrentam a fome e quase 104 milhões para pessoas deslocadas na Birmânia e na região. Somos igualmente o primeiro contribuinte para o Gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados e continuamos a ser o principal doador para outras agências,
fornecendo apoio que salva vidas de refugiados e vítimas de conflitos, incluindo a Cruz Vermelha, o PAM, a Unicef e uma diversidade de organizações humanitárias não governamentais. O apoio permite assistência vital a refugiados e vítimas de conflitos nas proximidades dos seus países de origem, tendo em vista permitir aos refugiados o regresso voluntário e em segurança, quando as condições permitem. Os Estados Unidos têm orgulho nas suas iniciativas e objetivos humanitários e vão continuar a cuidar das pessoas ao redor do mundo que fogem da violência e da perseguição. Foi um editorial feito nos pontos de vista do Governo dos Estados Unidos.
Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram e no WhatsApp pelo número +1 908 654 4584. A emissão desta terça-feira, dia 17 de outubro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.